Muito boa noite, uma alegria estar com vocês. Eu quase me levantei aí quando alguém perguntou se tinha algum visitante mais, né? Mas é muito bom estar em casa, é muito bom estar com vocês. Sempre é um luxo especial da parte do Senhor, como o Nilcinho fala, um mimo de Deus, quando podemos estar em casa, quando podemos estar com a amada igreja. É um privilégio tremendo. E o meu coração estava transbordando de amor, de gratidão, e recebendo essa calorosa oração pelo nosso paizinho Erasmo ali, nosso coração enche de alegria e de ousadia na presença do Senhor. Por isso nosso coração está diante dele. E estava orando no meu espírito. Eu creio que o mais difícil sempre, e eu me lembro dessa palavra do Erasmo, que o bom de ontem não pode impedir o melhor de hoje. Ontem foi um derramar de Deus. De tarde, na praça, na redenção, nós concluímos ali, acho que foi a sugestão do Samir, de nós nos ajoelharmos, ali na frente do arco. 80 jovens por ali éramos, todos ajoelhados diante do Senhor, orando e intercedendo por Porto Alegre, para que não somente fosse um parque da redenção, mas para que eles conhecessem o Redentor. Foi um momento profético de Deus, sem dúvida nenhuma. Depois, na continuidade, ali naquilo que o Senhor fez ontem de noite, nosso coração se constrange pela bondade do Senhor. Porque é Ele que opera. Toda a glória é Dele, toda a honra é Dele, todo o louvor é Dele. Mas sermos participantes é um privilégio. Mas o meu clamor é que aquilo que Ele tem para hoje, não tem que imitar ontem, não tem que copiar de ontem, mas Ele tem algo novo. Amém? Ele tem algo novo. Tu crês nisso? Nós não estamos aqui por rotina. Nós não estamos aqui apenas para cumprir uma tabela, para marcar uma presença. Nós já recebemos do testemunho dos jovens, nós já recebemos do louvor, da adoração, da cura que o Senhor já manifestou e que vai manifestar. Mas há uma medida mais ainda que o Senhor quer se derramar na vida de cada um de nós. Tu crês nisso? De coração? De fato? Então ora comigo. Porque eu estou tremendo diante do Senhor, porque eu não quero confiar no que o Senhor realizou ontem. Eu quero confiar naquilo que Ele quer fazer hoje. Na medida que Ele tem para hoje. Então eu quero te convidar de, junto comigo, te despojar de qualquer comparação, de qualquer limitação, para que o Espírito Santo flua livremente através de cada um de nós. E que a medida que Ele tem para hoje, tu possa ser ávido, desejoso e fervoroso para receber. Toda e qualquer apatia cai por terra. Todo e qualquer tipo de rotina ou mesmice cai por terra agora em nome de Jesus. E começa a receber um desejo daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Sede e fome da presença e da glória, do poder e do propósito dEle. Na tua vida. Não é só na vida dos outros, é na tua vida. No teu dia a dia, nós saindo daqui todos enviados como testemunhas. Nós saindo daqui cheios do poder do Espírito Santo. Uns para permanecer em Porto Alegre, outros para ir para Nova Petrópolis. Outros como Telmo para Santa Cruz na semana que vem. Outros como Job lá para São Luís do Maranhão, onde nós vamos nos encontrar, em nome do Senhor Jesus. E tantos outros viajando a nível de trabalho para outros estados, em nome do Senhor Jesus. Nós somos enviados como testemunhas. E nós queremos receber a medida que tu tem para hoje, Senhor, para transbordarmos do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Quero declarar do meu amor, do meu carinho por cada um de vocês. Ontem eu falei isso para os jovens. Eu tenho que me segurar, Thelmo e eu, somos os dois pastores circuladores, né? A gente sempre anda por aí, mas me dá vontade de abraçar pessoalmente cada um de vocês. De olhar bem nos olhos e profetizar para permanecerem firmes na fé. Como Pietro falou, no Senhor nosso trabalho não é em vão. Por isso sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque há recompensa. Amém? Tinha prometido para o João continuar um pouco em Hebreus, e para não fugir, deixa eu citar 3 versículos em Hebreus. Hebreus capítulo 2 fala a respeito dessa tão grande salvação. É um texto que certamente agora na cura da alma dessa semana vão repetir. A palavra nos fala que nós não podemos nos desviar, mas nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Hebreus capítulo 2, versículos 1 em diante, para que dela jamais nos desviemos. E ele continua falando dessa tão grande salvação que nós não podemos negligenciar, não podemos descuidar ou sermos relapsos, fala numa outra versão, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho. Dando Deus testemunho juntamente com eles, foram sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A primeira coisa que eu quero te provocar pelo Espírito é que essa tão grande salvação que o Senhor tem nos dado, o próprio Deus testemunha. A palavra fala que quando nós anunciamos a palavra, ele confirma essa palavra com sinais e prodígios. Então, o que eu e você, nós precisamos sempre ter a expectativa da promessa da fidelidade de Deus, é que quando nós impusermos as mãos sobre alguém, o Senhor vai confirmar com sinais, vai confirmar com prodígios, vai confirmar com vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a vontade dele. Tu crês nisso? Então começa a abrir o teu espírito para receber uma nova medida de fé, de graça, de ousadia, de intrepidez, de gana espiritual, para que toda e qualquer tipo de passividade, como ele fala aqui, nós não podemos negligenciar essa tão grande salvação. A salvação que temos recebido, ela não é light, ela não é diet, ela não é limitada, ela é ilimitada, ela é transbordante. O próprio Deus dá testemunho com o seu Espírito Santo. Posso ouvir um aleluia? Hebreus capítulo 6, logo depois dos fundamentos, além de nos tornar participantes do próprio Cristo, como eu já falei numa outra oportunidade aqui, Hebreus 6, e foi o Zé Gustavo que me alertou para isso, no versículo 4, ele fala que nós que provamos o dom celestial, fomos iluminados pela luz do Espírito Santo, e provamos, experimentamos o dom celestial e nos tornamos participantes do Espírito Santo. Essa palavra no original é a mesma palavra que quando ele fala participantes de Cristo, metocos, obrigado querido, significa que eu e você somos parceiros do Espírito Santo. Em algumas versões é traduzido como sócios. Numa versão sueca fala amigos do Espírito Santo. Significa que eu e você, nós, todos nós que já fomos convertidos em Cristo, que temos o Espírito Santo já em nossa habitação, ele fez morada no nosso homem interior, mas jamais foi da vontade de Deus apenas ficar residual ou de moradia. Ele quer a presidência, ele quer o transbordar, ele quer a efusão do Espírito Santo em cada um de nós. Porque ele quer reinar pelo Espírito Santo. E ele nos torna então seus parceiros. Eu não sei se tu fica, mas eu fico constrangido, eu fico não digo inibido, né? Pelo contrário, eu fico ousado, mas assim, eu fico constrangido de tanto amor. Ele nos chama de parceiros, gurizada, nos chama de sócio, de amigo, de companheiro com o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso toda a ousadia, toda a intrepidez. O que o Senhor está fazendo entre vocês é apenas o começo. O Senhor tem muito mais, como Ele profetizou ontem. Ele nos fez parceiros dEle. Então o que nós precisamos nos ver como sacerdotes do dia a dia, como seus filhos amados, como seus discípulos enviados neste mundo, em qualquer lugar onde nós estamos, é que nós não estamos sozinhos. Jamais foi da vontade do Senhor, e nós vamos voltar para esse texto, nos enviar sozinhos. Mas Ele nos fez seus parceiros, porque somente e somente, eu posso dizer isso com toda a autoridade que a palavra nos garante, somente com Ele, o Espírito Santo, vamos poder ser enviados como suas testemunhas. Amém? Hebreus 13, 8, que foi uma palavra que o Senhor me deu para abrir os horizontes do livro de Hebreus, onde Ele fala que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem. Jesus Cristo, Ele é o mesmo, hoje. Então Ele não vai fazer a mesma coisa que ontem, mas Ele é o mesmo de ontem. Tu está entendendo a diferença? Ele não precisa se repetir. Mas Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e glória a Deus, para todo o sempre. Amém? Ele não vai nos deixar sozinhos. Ele jamais nos desamparará. Ele não nos deixa órfãos. Todo espírito de órfão, de abandono, de isolamento, de rejeição, cai por terra em nome de Jesus. Ele jamais vai nos afastar e vai se apartar de nós, porque Ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Por isso Ele diz, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo amanhã, para todo sempre. Por isso, profetizamos, se tu quiseres, levanta a tua mão comigo, e profetiza que hoje Ele é o mesmo. Hoje há uma medida recalcada e sacudida de fé, de graça, de revelação, de ensino, de desejo de experiência maior com Ele, para que essa palavra de Hebreus se cumpra na tua vida. Distribuições do Espírito Santo segundo a vontade dEle, sinais, prodígios e vários milagres, não é alguns, é vários. Senhor, eu quero te pedir vários milagres. Não só na minha vida, nessa semana em São Vicente e em São Luís, junto com Jobson, mas eu quero te pedir vários milagres na vida do Telmo, na vida da Rebeca voltando para a Suíça, na vida desse casal e a família indo em Nova Petrópolis, mas também na vida de cada irmão aqui presente, no seu dia a dia, amanhã no trabalho, em nome do Senhor Jesus. Expectativa, Senhor, melhor que isso, certeza de que tu vais realizar. Nós vamos impor as mãos e as pessoas vão ser curadas, e tu mandaste nós curar o enfermo. Senhor, eu tremo nas bases quando eu fico pensando que não é nem para orar, é para curar os enfermos, é para libertar os endemoniados. Senhor, no teu nome santo, nós queremos receber de ti uma nova medida de autoridade, pela pessoa do Espírito Santo na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Vem comigo para Lucas 24, nós cantamos aqui que nós somos o povo de Deus, e nós somos o povo sacerdotal, para testemunhar. Lucas 24 é no finalzinho, antes de Jesus ser arrebatado, Ele dá as últimas instruções, e eu sempre fico apaixonado como Ele fala para os discípulos ali. Ele vai falando a respeito de que jamais eles poderiam começar essa obra a não ser que recebessem do alto e fossem revestidos de poder. Lucas 24, 47, quando Ele então diz que no nome dEle se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E a nossa Jerusalém se chama Porto Alegre. É a partir daqui, e como nunca antes, o Senhor está enviando pessoas para todas as nações. Alguns por trabalho, outros por moradia, outros por situações. Mas todos que estamos saindo, precisamos ter essa clareza que o Senhor está nos enviando para sermos proclamadores e testemunhas deles e fazermos discípulos em toda parte. Pregando arrependimento para perdão de pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eu e você, todos nós somos sacerdotes. Ontem falamos um pouco com os jovens e adolescentes sobre isso. Nós precisamos ter essa consciência aguçada. Eu e você somos testemunhas de vida, testemunhas para falarmos, para proclamarmos de que o nosso Redentor vive. Amém? No meio dos negócios, no meio do comércio, no meio do escritório, no meio da faculdade, no meio da rua. Amanhã de manhã, às 7 da manhã, no avião onde eu estarei sentado, no aeroporto, em qualquer lugar. Nós precisamos ter essa clareza. Eu sou testemunha do Espírito Santo de Deus, das bondades do Senhor, da pessoa de Jesus. Amém? Agora ele continua dizendo: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, para sermos testemunhas, para proclamarmos o arrependimento para perdão, para sermos e fazermos discípulos, para batizarmos, para ministrarmos poder, para cura e libertação nas vidas, é imprescindível sermos revestidos do alto do poder do Espírito Santo. Sem isso, nós vamos na força do poder do homem, e o homem e a carne para nada presta. Só atrapalha. Nós precisamos crescer no andar no Espírito. Como o Rogério sempre nos enfatiza com tanta graça. Eu ia dizer o gordo aqui, né, Alzir? É apelido carinhoso dele. Mas como o Rogério nos salienta desse fruto do Espírito, como ele concluiu a ceia no domingo passado, quando estivemos juntos aqui. O fruto do Espírito, o bom perfume de Cristo se manifestando através do Espírito Santo em cada parte, em cada lugar, através da nossa vida. Crescermos na graça e na comunhão, na amizade do Espírito Santo. Não é uma energia, não é um poder cósmico. Obrigado, lindo. Não é algo, né, impessoal. É a pessoa do Espírito Santo. É Deus Pai, é Deus Filho, através do Deus Espírito Santo, pessoa em cada um de nós. Doreia do Espírito Santo. Por isso que em Atos 1, quando ele fala para os discípulos, antes de subir para o Pai, de novo, ele dá uma ordem. É importante que tu note isso, porque Deus quer que todo novo convertido, além do arrependimento e fé na pessoa de Jesus, do arrependimento para com Deus, na pessoa, a fé na pessoa de Jesus, ou ser batizado em Cristo, revestido de Cristo, sepultado com Cristo, ressurreto com Cristo, ainda assim, o próprio Cristo, ele quer, além de nos revestir, habitar e viver e transbordar, nos batizar e nos encher com o Espírito Santo. Por isso, Atos 1, quando ele fala que recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, quando ele fala para os discípulos, no versículo 4, Atos 1, 4, comendo com eles, determinou-lhes. Deu uma ordem explícita. Ele determinou, deu um comando. Não se ausente. Pode parecer contrassenso. Ele disse assim, ó, não comecem a fazer discípulos em todas as nações. Não sai pregando em toda a terra. Não comecem a ministrar antes de que seja algo experimental. Algo contínuo. Algo que faça uma diferença radical na vida de cada um de vocês. O poder do Espírito Santo. Sem isso, é impossível sermos suas testemunhas. Amém, amados? Por isso, todo novo convertido, ontem eu fiquei, de novo, né, sempre constrangido pela bondade de Deus. Pessoas que se converteram na praça e foram batizados no Espírito Santo, cheios de Deus. Deus quer que haja um dinamismo, haja uma dinâmica cada vez maior entre nós, do arrependimento, fé, batismo nas águas e também batismo no Espírito Santo. Não pode ser opcional, não pode ser teórico, não pode ser informativo, isso precisa ser experimental. Por isso que Atos, quando se dá o Pentecoste, e eu vou ler alguns textos aqui rapidamente, quando todos estavam reunidos naquele lugar, e eu quero te dar outra notícia boa, a única espera bíblica para ser batizado no Espírito Santo é essa aqui. Não existe nenhuma outra base bíblica para esperar o batismo no Espírito Santo, a não ser aqui, em Atos 1, 2. porque a partir deste momento que Jesus já foi glorificado, o Espírito já foi derramado. E quando então Jesus subiu ao céu e recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isso que vedes e ouvis. E aqueles 120 que estavam assentados, a palavra fala no capítulo 2, versículo 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Amém? Eu pergunto, ficou alguém fora? A palavra fala que toda a assembleia era 120 mulheres, não sei se havia crianças, mas sobre cada um deles começou, naquele dia, vinha línguas como fosse chamas de fogo, pousando sobre cada um deles, foram batizados no Espírito e com fogo, significando a santidade, a pureza, a limpeza do Espírito Santo na vida de cada um de nós, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Tu pode dizer comigo, todos? Todos? Como eu amo essas palavrinhas, porque significa que eu estou parte nisso. Meu nome eu posso escrever ali, o teu nome. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e como consequência, passaram a falar em outras línguas. Aqui é outras línguas mesmo, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Olha o detalhe, quem fala em línguas é nós, as línguas que o Espírito Santo me concede. Naquele momento, como havia muitas pessoas de várias partes daquela região, eles tinham subido a Jerusalém para as festas, e havia ali medos, havia turma, né, da Capadócia, de Ponto, de Ásia, da Frígia, cada um com a sua língua. De repente eles começaram a ouvir na sua própria língua as grandezas de Deus, como está no versículo 11. O ser batizado no Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, e como consequência sobrenatural do ser cheio e batizado do Espírito Santo, o falar, começar a falar em uma outra língua que não é a tua, não é português, não é sueco, não é dinamarquês, não é norueguês, não é inglês, não é espanhol. É uma língua diferente. Uma palavra que o Senhor vai te dando no teu espírito, é o Espírito que consegue. Mas quem fala em língua é eu e você. Não é o Espírito que fala em línguas. Tu não é um robô, um automato, né? Tu não é uma coisa mecânica. É você que abre. É você que começa pela fé a caminhar sobre as águas. É você que começa em fé a dizer palavras, porque falta português, por mais rico. Português é muito mais rico que o sueco. Mas ainda assim, em português, falta palavras para dizer o quão nosso Deus é lindo. Tu nunca sentiste necessidade de dizer algo que falta em português? Eu, como meu português é muito limitado, né? Nem se fala. Aí eu vou para o inglês, aí eu vou para o sueco, mas mesmo assim, falta. Aí eu começo a poder dizer da bondade, do amor, do carinho, da gratidão que tu tem. Quando Pedro fala sobre isso, ele diz uma alegria indizível. Eu sempre rio, né? Porque indizível significa que não pode ser dito. Isso eu aprendi com os mestres, né? Não sei se foi Moisés ou Erasmo, um deles que me explicaram isso aí. Indizível significa que não pode ser dito. Então eu pergunto para ti, como é que tu expressa uma alegria que não pode ser dita? Somente pelo Espírito Santo de Deus. Quando Pedro fala sobre isso naquele dia, ele diz que o que se cumpriu, como eu já falei aqui, é que Jesus foi glorificado. E Jesus glorificado chegou diante do Pai e recebeu, como fala em Atos 2:33, da parte do Pai, recebeu a promessa do Espírito Santo e derramou isso que vedes e ouvis. Então, a partir daquele dia do Pentecostes, não há mais espera. Eu vou repetir de novo, porque pode ser que tu não está ouvindo bem. Não há mais espera bíblica. Jesus já foi exaltado e glorificado. O tempo da espera já acabou. Joel profetizou isso há mais de 800 anos antes de Cristo. E no versículo 17 e 18, do capítulo 2, ele disse, acontecerá nos últimos dias, e esses últimos dias já começaram há mais de 2000 anos. Derramarei do meu Espírito sobre, o que diz a tua Bíblia? Eu não escutei ainda, sobre toda, de novo essa palavrinha maravilhosa, toda, eu e você, você e eu estamos incluídos. Nossos filhos e nossas filhas, o quê? Você é pai de algum dessa gurizada ali, e se não é pai de alguns, precisa ser pai de outros ali. Levanta tuas mãos como pais e profetiza que os filhos, os jovens e adolescentes vão profetizar. Isso, tu pai, levanta. Vira para eles, profetiza. Nossos filhos vão profetizar. Nossas filhas vão profetizar. E tu vais levantar ali profetas na tua casa, Senhor Jesus. Irmãs, como as filhas de Felipe, que as quatro, Senhor, profetizavam. Aleluia. Que maravilha. Obrigado, Jesus. Vossos jovens terão visões. Ontem nós falamos sobre isso. Vossos velhos. Já não sei mais, ainda continuo tendo visão, então estou no meio ali. Não comecei a sonhar ainda. Mas nossos velhos sonharão. E nossos jovens terão visões. Isso é promessa para ti. Não é para alguns, é para ti. A consequência de ser batizado no Espírito Santo, a consequência de ser cheio do Espírito Santo, o falar em línguas, o profetizar, o ter visões, o ter sonhos, pertence a quem? Quem é que levanta a mão aí? Quem é que já está começando a entender alguma coisinha? A maioria ainda não. Levanta a tua mão, por favor, pela fé ou pela obediência. Mas deixa de ser tranqueira, solta agora em nome de Jesus e entenda que essa palavra é para ti. Tu precisa ter sede. A palavra fala fervoroso de espírito, desejoso de progredir, em nome de Jesus. Em todos os lugares do Novo Testamento, em livro de Atos, e eu só vou te dar uma palhinha, Atos 10, 44 a 48, fala que aquela turma de Cornélio ali não tinha nem sido batizado nas águas e já foram batizando no Espírito Santo, creram e foram cheios do Espírito Santo. A palavra fala que caiu o Espírito Santo sobre todos. De novo, todos. De novo, todos. Foi derramado o dom, a doreia do Espírito Santo. Foram batizados no Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo transbordou na vida deles. E com isso, começaram a falar em línguas, começaram a engrandecer a Deus. E aí Pedro perguntou: podemos nós recusar a água a esses como nós receberam o Espírito Santo? Receber no meu espírito, receber na minha alma, receber o Espírito no meu corpo, ser saturado, ser imerso, submergido, revestido, encharcado, controlado, guiado, conduzido. Eu quero, eu preciso, eu necessito todos os dias. E a consequência, vou falar, engrandecendo a Deus. Atos 19, quando aquela turma, discípulos de João Batista, Paulo chegou em Éfeso, Atos 19, e chegando ali, encontrou alguns discípulos e perguntou para eles, parece que a primeira pergunta apostólica em cada parte, em cada lugar, recebesse o Espírito Santo quando creram? E eles estavam bem desligados, assim, dizendo, não, nem sabemos quem é esse cara aí. Não conheço o Espírito Santo. Nunca ouvimos falar que existe. Olha que ignorância. Ainda hoje em dia, e tu vai te surpreender, mesmo nos meios pentecostais, há pessoas que vivem décadas sem ter intimidade. Te lembra da primeira parte ali? Parceria com o Espírito Santo, com a pessoa. Amizade com a pessoa do Espírito Santo. Sócio com o Espírito Santo. Íntimo com o Espírito Santo. Paulo começou a ministrar e perguntou que batismo foram batizados. Eles ainda tinham sido batizados no batismo de arrependimento de João Batista. Então, ele começou a ministrar a partir do batismo de Cristo, batismo do discípulo, agora em nome, na pessoa, do caráter do Senhor Jesus, e impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto o que? Falavam em línguas, como profetizavam, e era ao todo uns 12 homens, e todos foram cheios, todos foram batizados, E todos começaram a profetizar, e todos começaram a falar em línguas. Alguns me criticam por essa ênfase do falar em línguas. Mas é que quando tu começa, tu vai descobrir um novo mundo. Deixa eu te dar algumas razões. Não é a única evidência, melhor dizendo, consequência. Porque nós nos apropriamos pela fé do batismo. Cristo já foi glorificado. Ele está sentado no alto e sublime trono. Há quase 2000 anos, ele já derramou o Espírito Santo sobre toda a carne. Eu não tenho que mais suplicar que ele derrame. Ele já está em mim a partir da conversão. Ele já habita em mim a partir do momento em que eu disse, eu invoquei o nome do Senhor, o Espírito veio fazer morada em mim. Mas como eu já falei, ele não quer ser residual, residente, ele quer ser presidente. E ele quer transbordar como rios de água viva que flui do meu interior e vai enchendo e saturando a minha alma, a minha mente, meus pensamentos com os pensamentos de Cristo. Ele quer saturar a minha vontade para que eu tenha a vontade de Cristo. Ele quer saturar as minhas emoções para que eu não seja, né, bipolar nas minhas emoções, altos e baixos, mas para que eu tenha um crescimento de fé em fé, de glória em glória. Meus emoções transbordando do Espírito Santo. E ele quer tomar o meu corpo, mesmo esse corpo mortal, não tem ainda um corpo glorificado, mas esse corpo ressurreto em Cristo agora, ele está turbinado, energizado, ele está cheio do poder de Deus, para cura, para libertação. Tu está entendendo? Toda dor, toda enfermidade pode cair fora em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Mesmo com limitações, com situações, com uma idade que a gente vai percebendo, mesmo assim nenhum de nós precisa se submeter. Não estou dizendo não entender as limitações, mas viver no transbordar do Espírito Santo de Deus. Vem comigo para 1 Coríntios 14 e tu vai entender e vai concordar. O porquê que eu sou tão apaixonado? 1 Coríntios 14 fala então como uma das consequências. O profetizar é outra. Os sonhos e visões são outros. Mas parece que há uma certa insistência do Espírito. Atos 2, Atos 10, Atos 19. De que junto com o batismo no Espírito, junto ao ser cheio do Espírito, há também um crescer na manifestação do Espírito Santo. E uma das primeiras, se não é a primeira, uma das primeiras que deve ser desejado e pedido ao Senhor, é esse falar em línguas. Por quê? Por que eu devo desejar essa consequência sobrenatural do batismo do Espírito Santo ao entrar pela porta do reino? Uma nova dimensão espiritual se abre para a minha vida. Além da conversão, arrependimento, fé e batismo em Cristo, eu sou batizado no Espírito, eu recebo a pessoa e o dom do Espírito já na conversão, mas agora ele vem me batizar, me encher, para me guiar, para me conduzir. E a palavra fala em 1 Coríntios, então, quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Primeira consequência, primeiro porquê da tão importante. Versículo 4. A 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua, ali não tem outra. Ali quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Não te preocupe que depois eu volto para profetizar e nós estamos tão imbuídos nos grupos sobre os mandamentos recíprocos. Não é contradição. Na verdade, preste atenção, é uma preparação para os mandamentos recíprocos. Porque quando eu estou cheio do Espírito, transbordando, eu estou pronto para admoestar, estou pronto para aconselhar, estou pronto para edificar, estou pronto para consolar, estou pronto para encorajar. Então, quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. Eu fortaleço. Eu me renovo. usando uma linguagem da galera, aí eu fico turbinado. Aí vem uma perguntinha para quem às vezes tem alguma resistência, mas por que será que é tão importante? Eu posso perguntar para ti, tu tem o luxo de abrir mão de algo que Deus te deu para a tua edificação? Eu não sei, eu não consigo. Eu tenho que me submeter à palavra. Se a palavra diz que me edifica, então eu quero. Eu quero tudo. Tu está entendendo? Eu não posso optar. Não é luxo. Ah, mas eu não quero ser muito pentecostal, muito carismático. Eu sou mais, né, mais sério. Né? Eu também sou sério. Pode dizer, eu sou meio alemão, sou meio sueco. Né? Não tem nada a ver. Nós precisamos ser discípulos do Senhor, cheios do Espírito Santo. Transbordando com milagres, prodígios, sinais e distribuições do Espírito Santo segundo a vontade dele. E para que isso aconteça, aqui está escrito, para edificar, para estar pronto em ponto de bala, para poder fazer aquilo que o Senhor quer e ser aquilo que o Senhor quer, eu preciso me edificar. Amém? É simples. Tem um texto muito lindo que fala em Judas. Eu sempre esclareço para os adolescentes, não é aquele que se enforcou, né? É o irmão de Jesus aqui. Judas, versículo 20, fala, orando no Espírito, edificando a vossa fé santíssima. Pode abrir ali, está escrito. Judas, é um capítulo só. Versículo 20. Ah, quando eu descobri isso aqui, como me fez bem, como me ajuda. Orando no Espírito, edificando a vossa fé santíssima. Ou seja, a palavra vem, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, conforme Romanos 10. Mas a fé, ela é acrescida, ela é potencializada, energizada, por olhar para Cristo e orar em línguas. Jesus é autor e consumador da fé. Eu olho para ele e sou cheio de fé. Já falei isso para ti. Quando eu olho para mim mesmo, eu fico desanimado. Quando eu olho para os irmãos, às vezes eu fico crítico. Comigo mesmo, eu olho para mim e eu fico todo deprê. Né? Por isso que eu não olho para mim. Né? Eu olho só para Cristo. Aí quando eu olho para Cristo, para Jesus, eu fico tão cheio. Porque ele é poderoso. Ele é majestoso. Ele é o todo poderoso. É o Shaddai. Não há limites. E quando eu vou olhando para ele, orando em línguas, eu sou edificado e a minha fé é edificada. Eu pergunto para ti, tu pode abrir mão de edificar a tua fé? Tu pode abrir mão de te edificar? Se tu é discípulo, não. Então, primeiro argumento aqui, já está bem colocado. Quem ora em línguas, assim mesmo se edifica. Em segundo lugar, versículo 2 fala, quem fala em línguas, fala direto a Deus. Já vou citar o terceiro, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. Aí dá um nó, né? Por que eu tenho que falar em língua se tudo é misterioso e eu não entendo nada? Vou te explicar. Primeiro ponto, então, aquele que ora em línguas a si mesmo se edifica. Em segundo lugar, fala direto a Deus. Em terceiro lugar, o Espírito fala mistérios ao Senhor. Eu teria vários argumentos, vou te dar apenas alguns. Um é Romanos 5:5, que fala que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sabe o que o Espírito Santo faz quando tu e eu começamos a orar em línguas? Ele começa a curar nosso homem interior. Isso não significa que não tem que ir na semana que vem. Né, Vitor? Mas começa a orar. O amor de Deus vai inundando teu coração. O Espírito Santo foi outorgado, entregue, depositado. Ele está na tua pessoa. Ele vive em ti. E agora, quando tu manifesta ele, mesmo que tu não entende as palavras que tu fala, ele vai ministrando cura. Vai ministrando libertação. Vai tirando a rejeição, o recalque, o calque, sei lá, o que tu tem, né? Às vezes a gente carrega umas coisas, né? Entende? Sai fora em nome de Jesus, a tranqueira toda, vai embora. Tu começa a exalar o bom perfume de Cristo, tu começa a ser uma pessoa aberta, livre, iluminada, leve, alegre, feliz. Pai, é ruim às vezes tem uns discípulos que falam assim, Senhor, toca aqui, enche do Espírito Santo, converte, né? Porque, pá, discípulo assim, não se converteu. Porque, olha, a vida com Jesus é tão maravilhosa. Tudo que Deus já fez para nós é uma tão grande salvação, amado. Então, quando eu oro, eu começo a receber cura de Deus. Eu estava lendo um versículo em Isaías. Olha só que coisa mais linda. Abre Isaías 28, 11. Ainda estou nessa parte dos mistérios e ainda estou nessa parte de falar direto a Deus. Depois Deus fala conosco. E quando Ele traz a interpretação das línguas, Ele vai falando ao seu povo. Mas Isaías 28. Pelo que por lábios gaguejantes, por língua estranha, falarei a o Senhor a este povo. Ao qual ele diz, este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Este é o refrigério. E aqui ele coloca, mas não quiseram ouvir. Sabe o mistério que Deus faz quando nós começamos a falar em línguas? Ele começa a trazer refrigério. Ele começa a trazer descanso. A ansiedade cai por terra. A preocupação cai por terra. A angústia, o medo do futuro, o medo do contingente social, político brasileiro, o que vai acontecer com o meu emprego? Não sei, mas eu sei que Deus está no trono. E eu sei que Ele descansa, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu sei que Ele foi me deu o emprego, e ninguém vai me tirar, a não ser que Ele me tire. E Ele ainda vai me dar aumento. Obrigado, Senhor Jesus. Você está entendendo? Tem que ser algo prático, Senhor. O que vai acontecer? A preocupação desse trânsito, todo assédio, né? Toda a violência. Traz descanso. Eu não sei explicar. Só posso fazer a correlação dos versículos e dizer que eu entendo que aqui eu falar a Deus diretamente. E eu receber essa parte, algo sobrenatural, que muitas vezes o Senhor não me traz esclarecimento sobre o que é. Mas Ele vai trazendo o descanso dEle, a graça dEle. Amém? Não te dá vontade de orar? Vem comigo. É suave, é descanso, é refrigério. É uma fonte inesgotável. É um transbordado rio de Deus. Vai lavando, tirando o peso, vai tirando a preocupação, o cansaço, a fadiga. A incredulidade vai embora. Oh, minha mente fica alerta para as coisas de Deus. O meu espírito é renovado. A minha mente começa a ter os pensamentos de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. No versículo 14, chega a falar que quem ora em línguas, ora de fato. Misericórdia. Ou seja, se eu quero aprender de fato a orar, eu preciso entrar nessa dimensão. Onde eu falo direto a Deus, onde não tem interferência. Onde o Espírito Santo se comunica, Espírito via Espírito de Deus. Eu não tenho outra forma de explicar, orar sem cessar, como fala lá em 1 Tessalonicenses 5, 17, acho que é 16, né? Em tudo sede agradecidos, né? E orar sem cessar, como orar sem cessar? A não ser que seja algo que é superior do que a mente humana, do que a minha alma, eu preciso orar, né? Orando todo o tempo. Oro de fato, edifico, falo a Deus, em espírito fala mistérios. Em quinto lugar, eu começo a ter uma intercessão sobrenatural. Quando eu descobri Romanos 8, 26, eu fiquei tão feliz, porque eu já sabia que eu não sabia orar direito, mas agora a palavra fala que eu não sei orar mesmo. Romanos 8, 26, abra comigo. não sei orar. Mas o Espírito amado, ele assiste a minha fraqueza. O mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Alguns dizem que esse versículo não se refere a isso, mas não quero fazer doutrina. Para mim, é muito claro. Como explicar gemidos, a não ser, às vezes, as línguas que parecem? Ali eu começo a orar. Eu começo a clamar por situações, por pessoas, por vidas. E Deus vai dando revelação. Muitas vezes, outra vez, eu não sei o que eu estou orando, mas aquela carga por aquelas situações, aquelas vidas. Ela, obrigado, Jesus. O que o Espírito queria, ele já orou. Isso também confirma com Efésios 6, 18, quando ele fala da parte da armadura espiritual, que nós, embraçando a fé, o escudo da fé, calçando os pés da preparação do Evangelho da paz, a couraça da justiça, a verdade, e o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No 18 ele fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É um mandamento apostólico. Não é opcional. Se eu quero estar revestido de toda a armadura de Deus, além do capacete, além do cinturão, além do escudo, além da espada, além dos calçados, a couraça da justiça, em todo tempo, junto com tudo isso, em todo tempo orando, e com toda oração e súplica, orando no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo me assiste. Eu não sei, mas ele sabe. Amém. Dá vontade de orar. Oh, Senhor. Esse foi o sexto, o sétimo. A palavra fala de orar e cantar no Espírito. Onde é que está Oséias aí? Pode subir aqui um pouquinho. 1 Coríntios 14 fala que orarei com a mente. Hoje nós tivemos essa oração com a mente. Erasmo orou por mim aqui. Nós oramos pelos enfermos, usando a nossa mente. Ele fala, orarei com a mente. Mas também orarei com o Espírito. Versículo 15. Orarei com o Espírito, mas também com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Cantamos aqui, né? Porque dele, por meio dele, pode pegar violão. Por meio dele são todas as coisas, ele pôs a glória eternamente. Estou cantando com a mente lógica, intelectual, estou usando o meu raciocínio, não tem nada contra. Mas tem também, a palavra fala assim, como eu posso orar em línguas, no Espírito, eu também posso cantar. Eu não concluí ainda, eu vou voltar ainda, mas levanta um pouquinho só para esquentar. Tem um ventinho gelado aqui, né? Ô Senhor Jesus. Vamos aquecer um pouco. Tu pode orar com a mente dizendo para o Senhor, eu quero me consagrar a Ti. Eu quero entrar numa nova dimensão de liberdade do Teu Espírito na minha vida. Eu quero me oferecer a Ti. Todo bloqueio, toda restrição cai por terra agora. Toda incredulidade, toda passividade cai por terra. Quero ser fervoroso de espírito. Eu quero transbordar do teu espírito. Essa é a condição para a minha vida todos os dias, Senhor. E agora eu quero exercitar um pouquinho o cantar e o falar no espírito. Pode começar a orar em línguas um pouquinho. Depois eu explico que essa língua agora é ainda para a tua própria edificação. Não precisa haver interpretação ainda. É para ti, para Deus. Tu está orando, por mais que todos nós estamos orando juntos, é para o Senhor que tu estás orando. Tu está edificando o teu homem interior. Aleluia. Oséias vai nos dar um acorde. Eu não sei se vou acertar a melodia, não sei se vou acertar o tom. Vou deixar com ele. Mas ele vai começar a puxar um cântico em línguas. E tu vai começar a cantar na língua que Deus te deu. Deixa fluir o rio de água viva. Naralabá, naralalá.
Meu Jesus, eu te amo. Meu Jesus, eu te adoro. Abra tua boca. Vai pela fé. Se tu nunca fizeste isso, vai pela fé. Te apropria de uma nova dimensão de liberdade espiritual, de alegria, de gozo. Obrigado, Senhor. Quando Efésios 5:19 fala, sermos cheios do Espírito Santo, 18:19, ele fala, falando entre vós com hinos, com cânticos espirituais. Os hinos são inteligíveis, no sentido que são letra e música compreensível, mas os cânticos espirituais, muitas vezes nós não entendemos. E graças a Deus que fala ali, tocando e cantando no coração. Até eu posso tocar, até eu posso cantar no meu coração. E Deus tem um mixer celestial que ele transforma a minha voz de taquara rachada no mais doce som que existe. E ele põe um fone de ouvido para ouvir a tua e a minha voz. E ele diz, quão delicioso é ouvir o meu amado e a minha amada cantando para mim. Mais um pouco. Levanta as tuas mãos, transborda. Deixa eu te levar para o próximo patamar. A palavra fala em 1 Coríntios 14 que, visto que desejais ou tem zelo nos dons espirituais ou nos, né, nessa manifestação do Espírito, procurai progredir para a edificação agora da igreja. Quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. E no versículo 5, eu tenho visto traduções que dizem o seguinte: eu quero que todos vós falem em línguas para que profetizem. Nossa atualizada coloca um pouco diferente. Ele coloca aqui muito mais, porém, que profetize. Porque quando eu oro em línguas, para minha edificação própria, só eu sou edificado. Mas não é para ficar nesse nível. Quando nós estamos juntos como congregação, agora vocês vão notar, alguns de vocês vão receber um cântico que se vai se sobressair. Quando tu tiver como fogo e dentro de ti, como se fosse um vulcão, não te intimide, levanta a tua voz. E os outros vão abaixar. E tu vai poder cantar para o Senhor um cântico em línguas. Mas esse cântico que se sobressai, ou essas línguas que se sobressaem, não é mais só para a minha edificação. Ali precisa, impreterivelmente, está certa essa palavra? A tradução. E imediatamente você que já está aguçado, turbinado, edificado, você começa a ser assim, olha, eu quero interpretar. Você está entendendo? Todos podemos aprender a profetizar e a interpretar. A palavra dá base para isso. Então, quando a língua vem, e é muito distinto, seja num pequeno grupo, na casa dos discípulos, seja aqui na grande congregação, até aqui foi só a língua para nossa edificação. Mesmo o cântico foi para edificação. Mas o Senhor agora vai dar algum cântico, ou dois ou três, que vão ser um cântico para toda a congregação. Vai ser Deus falando em línguas em como interpretação para nós, ou então trazendo as grandezas de Deus, é aqui e é aqui, e ali não se intimida, você levanta a tua voz e começa a cantar, e depois você não se intimida, e não é só o Job ou alguns que têm, todos podem profetizar e interpretar, amém? Diga para o Senhor assim, faz um sinalzinho, eu quero interpretar, eu quero ter um cântico em línguas, ou palavra em línguas para toda a congregação, amém? Pedisse ao Senhor, então vamos de novo agora, oh Jesus, confirma a tua palavra, fala com teu povo, Senhor. Fala com teu povo, Senhor. Oh, fala com teu povo, Senhor. Oh, Rabba. Oh, aleluia. Aleluia. Isso. Deixa subir. Isso mesmo. Aleluia, Senhor. Vai pedindo interpretação. Aleluia, Senhor. Então cantemos com júbilo. É o Senhor nos dizendo: canta com júbilo, Senhor.
Aleluia.
Louva Ele.
Te louvamos, Senhor. Aleluia.
Exalta o teu Deus. Obrigado, Jesus.
Exaltado
o teu nome. Exaltamos o teu nome, Jesus. Aleluia.
Exaltamos Jesus.
Aleluia.
Nome sobre todo nome. Aleluia.
Seja exaltado.
Te exaltamos.
Obrigado, Jesus. Mais, levanta, pode continuar com outro cântico, se o Senhor está te dando, ou uma palavra em línguas, que é para interpretação. Como identificar? Vai haver um fogo diferente, vai haver um desejo diferente, é como se fosse algo quase irresistível, um vulcão subindo. Deixa fluir, é seu momento agora, pode fluir. Isso. Pode falar mais alto essa língua aí. Um pouco mais alto, continua. Isso mesmo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Agora pede interpretação. Pede interpretação. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sentimos tua alegria, Jesus. Aleluia.
Nos alegramos em ti, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Nos alegramos, Senhor.
Mais alguém? Tem outro cântico? Em línguas? Aleluia. Amém. Dá o acorde. Pode dar. Há uma melodia doce. Eu sinto um cântico de amor ao Senhor. Há um cântico de amor ao Senhor. Deus está te dando, levanta a tua voz e canta ao Senhor, em línguas. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Continua, Marcinha, do Vitor. Pode continuar. É esse cântico que o Senhor está dando. Ele está te dando um cântico de amor, paixão pelo Senhor. Aleluia. Deixa fluir. Isso mesmo. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Agora, quem está recebendo a interpretação? Quero te convidar para passarmos para o último degrau junto com, se porventura alguma pessoa aqui que está entre nós e que ainda não foi batizada, que ainda não começou a fluir nessas línguas, nós queremos impor as mãos. Fiquei pensando na Marcinha que foi batizada faz poucos dias nas águas, né? Não sei se ela já começou a fluir, não, desculpe te citar no meio de tanta gente, mas é tão lindo, tu não estava na ceia, né? Então, nossa querida que foi batizada lá na casa do Robson, da Karina. Mas certamente tem mais alguém que ainda não foi batizado no Espírito Santo, ou que mesmo batizado já começou a profetizar, ou teve sonho, visão, mas ainda não começou a falar em línguas. Quero te convidar aqui, junto com Erasmo, aqui, junto com Jimmy, aqui, junto com Vitor, com Otcar ali. Vem, sai do teu lugar, se tu tiver coragem. Vem, Marcinha, impomos as mãos sobre ti, junto com as gurias ali. Vem as duas ali. Mas tem mais. Vem para cá. Vem para cá. Aleluia. Quem mais? Sai do teu lugar. Que alegria. Que alegria, querido. Que alegria. Tem mais. Eu sei que tem mais. Quem ainda não foi batizado no Espírito. Quem ainda não é convertido. Tem alguém que não é convertido, que quer se converter. Vem para frente. Pode vir. Pode vir, querida. Vem. Nós vamos orar contigo aqui, tu vai te converter agora, em nome de Jesus, e vai ser cheio do Espírito Santo agora. Duas irmãs aqui, Márcia também, vem, vamos orar com ela ali. Isso, Marcinha, adota ela ali. Isso, vem mais pra frente, tu. Você ali, Marcinha, ajuda ela ali. Vem com mais alguém ali também, isso. Que alegria, Senhor Jesus. Eu já dou uma atenção para vocês. Ontem ela começou a receber as primeiras palavras, isso mesmo. Mas eles estão aqui. Agora eu não queria que vocês só ficassem olhando para cá. Nós vamos profetizar. Então olhe para mim agora. Deixa eles, nós já vamos dar orientação. Mas vocês todos aqui, a congregação. A profecia, ela tem três direções: edificar, consolar e encorajar. O que que eu faço sempre? Já aprendi a ser esperto. Quando eu vou orar e profetizar sobre a vida do Oséias aqui, eu começo orando em línguas para minha edificação própria. E quando eu oro em línguas, o meu espírito é edificado, e aí eu recebo uma palavra profética. E eu quero dar agora, eu não quero só imitar aqui, eu não quero só ilustrar, eu quero profetizar. Oséias, eu profetizo sobre tua vida, que há um rio maior ainda de Deus sobre teu coração. Que tu abrirás a tua boca e tu receberás outros cânticos para edificação da igreja. Há uma palavra profética através do teu coração para muitas e muitas vidas. Eis que o Espírito Santo está sobre ti para te ungir, está dentro de ti para abençoar, para fortalecer através das melodias, através dos cânticos, através da tua própria vida. Receba do Senhor uma nova dimensão. Receba cânticos no teu secreto. Receba melodias no secreto que vão alcançar nações. Assim diz o Senhor. Enquanto que nós vamos orar por essas pessoas, agora, né, Marilene ali vira para, né, e confundo as três, né, tá? Isso. E aí você começa orando. Você vai orando em línguas. Amém? Começa a orar em línguas e começa a profetizar a palavra que Deus está te dando. Amém? A palavra que Deus te der pode ser consolo, pode ser edificação, pode ser um versículo. Deus já deu um versículo aqui para a irmã, tá? Pode ser uma palavra de encorajamento. Isso, aleluia. Pode ser uma palavra em línguas com interpretação. Mas agora você vai virar para a pessoa que está no teu lado ou para trás, né? Volneia Leila, abençoe a Suzy ali sobre os índios ali. Eles foram ontem lá. Profetiza renovo, fortalecimento sobre a vida dela. João Marcos e a Renata, profetize sobre o teu primo ali, em nome de Jesus. Impõe a mão um sobre o outro agora. O casal pode sair do lugar e abençoar o outro. Aleluia. A Lu está recebendo uma palavra aqui, que tem pessoas aqui que precisam ser renovadas no espírito, que ficaram intimidadas, esfriadas. Se você quer sair do teu lugar e receber imposição de mão, por mais que já é batizado, já falas em línguas, mas faz anos que não fala, ou de alguma maneira esfriou na fé, sai do teu lugar e vem aqui. Aleluia. Agora seja batizado no Espírito Santo. Isso mesmo. Começa a ser cheio do Espírito Santo agora. Aleluia. Começa a fluir na palavra que Ele está te dando no teu coração agora. Com simplicidade, com liberdade. Aleluia. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Seja batizado agora em nome de Jesus. Aleluia. Mais poder sobre tua serva. Mais poder ainda, Senhor. Mais poder ainda, Senhor. Seja cheio de Deus agora. Aleluia. Começa a impor as mãos. Aleluia. Cheio da rabacidarará. Aleluia. Pode sair do teu lugar e profetiza. Tem pessoas que precisam de imposição de mãos, porque precisam ser renovados, diz o Senhor. O pecado, o mundanismo, o esfriamento, a acomodação te tiraram do fervor do Espírito. Se tu precisa, sai do teu lugar. Aleluia. Nos ajuda aqui, Samir. Nos ajuda aqui, João Nelson. Aleluia. Em nome de Jesus, impõe as mãos. Profetiza a graça. Aleluia. Sai do teu lugar. Receba renovo de Deus. Começa a impor as mãos. Toda apatia, acomodação. Aqui não tem nenhum espectador. Todos somos participantes. Aleluia. Douglas, sai do teu lugar e começa a impor as mãos. Isso com a esposa. Sai do teu lugar. Impõe as mãos. Profecia. Começa a agir em fé. Aleluia. Sai do teu lugar. Antônio, sai do teu lugar e profetiza. Aleluia. Elias, Raquel, sai, profetiza, abençoa. Aleluia. Obrigado, Jesus. Cheio da rabacida, rabarabacá. Oh, mais poder ainda, Senhor. Mais graça ainda, Senhor. Oh, vai derramando graça abundante. Nós já estamos despedidos. Acho que isso é João Nelson. Mas continuamos orando. Que essa semana, em cada igreja na casa, seja um transbordar do Espírito. A igreja diz amém? A partir de hoje, eu queria te fazer um desafio ao vir aqui para encontro. Vai orando em línguas, para entrar naquelas portas, transbordando já para profetizar, chamando as pessoas ao teu derredor, entrando aqui para abençoar. Amém? Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos chamados para servir. Todos nós somos testemunhas. Uma semana cheia do Espírito Santo de Deus, na parceria dele. Amém? Um beijo, um abraço.